Mas deixa eu pegar aqui o boa tarde do nosso convidado, vereador eleito para a Câmara Municipal de São Roque, legislatura que começa dia 1º de janeiro, José Luiz da Silva César, aqui o Piniquinho.
Obrigado, Vanderlei.
Boa tarde, obrigado. Piniquinho, boa bem tarde. Próximo do nosso microfone aí. Boa tarde, Piniquinho, tudo bem?
Tudo bem, uma boa tarde. Eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando aqui para que a gente possa vir aqui e explicar quais são as intenções da gente para a futura Câmara Municipal de São Roque.
Antes de mais nada, Piniquinho, parabéns pela sua eleição. Você foi o vereador eleito com o menor número de votos entre os 15. E isso foi motivo de muito comentário, é motivo de comentário. Mas é o que eu sempre falo, você não tem culpa de nada. Você foi candidato, você teve o número de votos que fez com que você fosse o mais votado.
Menos.
Não, mas da sua legenda, do seu partido, né, da sua coligação.
Sem dúvida.
E o seu partido, a sua coligação, conseguiu o coeficiente para ter uma cadeira. E você teve votação suficiente para ocupar essa cadeira, inclusive atendendo a nova determinação da lei eleitoral, que é ter mais do que 10% do coeficiente eleitoral. Então, que você conseguiu por poucos votos,
2%.
Mas conseguiu. Não, na verdade, tem que ter do coeficiente eleitoral. Se for 2.800 votos, a cada 2.800 uma cadeira, o vereador tem que ter no mínimo 10% disso, no mínimo 280 votos. Se você conseguiu, já a gente passa os números. Mas isso até hoje, um mês depois da eleição, eu acho que é o que mais falam com você, não é, Piniquinho?
Então, na verdade, esse acontecimento não foi a primeira vez que ocorreu. Eu já tive oportunidade em ter tido uma votação grande e também fiquei fora. Eu acho que todas as pessoas, aqueles candidatos a vereadores, eles precisam saber e entender as regras, né? E eu estou dentro das regras, eu não estou ilegal. Eu acho que fiz uma campanha que dentro do grupo eu fui o mais bem votado, como você acabou de citar, e fui vencedor. Agora, isso também, o fato de eu ter sido o menos, não quer dizer que a minha capacidade dentro da Câmara vai ser menor do que as outras. A votação vai ser, meu voto vai ter peso, tanto quanto o mais bem votado, né?
Não, foi isso, nós tivemos aqui o Niltinho Bastos, na semana passada, e ele comentou sobre isso, ele falou, fui o vereador mais bem votado. Mas o meu voto, o voto do segundo colocado, o voto do Piniquinho, que foi o que teve o menor número de votos, o voto tem o mesmo peso aqui dentro. Não é porque ele foi o mais votado que o voto dele vale por 2, Justamente. Vale por 3. Está dentro da regra do jogo. O seu voto tem o mesmo peso do que qualquer vereador lá na Câmara.
É, justamente. E durante a campanha, eu pude observar que eu estou muito contente e sei da dificuldade que eu tive para fazer a minha campanha. E concorri com candidatos fortes, proporcionalmente, se vocês fossem, de repente, será que esse candidato que teve mais votos, será que dentro do meu grupo ele conseguiria, apoiando a administração atual, ele conseguiria ter a mesma quantidade de votos? Então é tudo um será, e eu estou contente, meus adversários foram fortes, não foi adversário qualquer um não, acho que o Coca tem uma experiência enorme, nunca foi mal votado, ele trabalha na prefeitura há muitos anos, ele tem uma equipe forte dentro da prefeitura. Eu competi com ele, competi com o Charbel, que era assessor de gabinete, também um candidato forte. Eu competi também com a tia Jô, que era uma candidata forte também, que ela tem um acesso grande com a primeira-dama. Também concorri com o pai do Júlio Nascimento, hoje ele é o responsável pela Santa Casa. Então foram grandes adversários, que isso me engrandeceu muito, Giba.
O Giba do
Sim,
Táxi.
Que hoje me engrandeceu demais a minha vitória. Então se percebe que não era um qualquer, eu entrei num grupo de pessoas que não tinha assim, boas influências políticas. Não, eu fiz uma estratégia que eu achei que ali eu conseguiria ganhar, teve chance e fui vencedor, entendeu?
Não, isso está dentro da regra do jogo, não tem isso. Às vezes, por exemplo, o campeonato, né, de futebol. Tem gente que fala o seguinte, poxa, mas o mais justo é o campeonato por pontos corridos. Porque tem outros tipos aí, outras formas de disputa, que um time pode vencer todos os jogos, aí chega na final e perde. Mas é um jeito de disputa, e já teve time favorito que chegou e perdeu. Sim. Um jogo, ganhou 25 jogos, Sim. e não tomou nenhum gol. Às vezes perde na final por 1-0,
é a regra
do
né?
jogo, está lá no regulamento.
Tivemos o caso do Tiririca também, que teve uma votação, explodiu, e o grupo dele teve pessoas com 2 mil votos que foi eleito. Então é uma série...
E naquela época tinha essa barreira, não tinha essa barreira, não, que não obrigava... Que, deixa eu até só fazer aqui, até esse detalhe aqui, que eu até coloquei na nossa reportagem lá no site. Nas eleições proporcionais, que é para deputado federal, deputado estadual, para vereador, é diferente de uma eleição majoritária, que ganha quem recebe o maior número de votos. Para presidente, para governador, para senador, para prefeito, quem teve mais votos ganhou. Agora, eleições proporcionais, deputados federais, estaduais e vereadores, primeiramente são calculados os partidos e coligações que obtiveram mais votos para que sejam distribuídas vagas. Na disputa para vereador de São Roque, foram 40.622 votos válidos.
Dividido por 15.
Dividido por 15, determinou o partido ou coligação.
Dá o número de cadeiras.
Então, cada coligação ou partido que não se coligou, para ter um vereador, precisaria ter 2.708 votos.
Você vê como é curioso, Vanderlei, Vander Luiz. É o seguinte, quando todos estavam... Parecia, através da rádio Coluna, sempre mostrava a classificação. Eu nunca apareci nessa classificação.
Não aparecia.
Não, justamente. E veja bem como é interessante. Eu não aparecia, mas eu estava olhando o coeficiente. Porque quando o Niltinho estava, por exemplo, com 1.200 votos, a minha chance para conseguir o coeficiente era melhor do que a dele. Eu estava se aproximando mais do coeficiente do que ele. Eu com 200 votos, ele com 1.200, o coeficiente estava me favorecendo, porque nós estávamos quase atingindo os 2.500 votos. E depois que foi virando... Que
foi mudando, vai entrando o voto daqui.
Isso,
não, e aí, depois, no site que eu estava acompanhando, no próprio tribunal e do UOL, até determinado momento, eles davam só a classificação geral. E não estava fazendo a conta do coeficiente. Justo. Aí chega um determinado momento
que ela começa,
a fazer a conta.
Quando chega no final,
isso. E aí quando chegou lá no final, que a gente...
Que veio a surpresa para alguns, para mim não. Eu sei que muitos, na minha família mesmo, o pessoal acompanhando, e eles falam, não chance nenhuma, mas eu estava olhando o coeficiente. Então eu não estava preocupado, e o pessoal estava vendo... E que eu acho, vou ser bem sincero, Vander Luiz, eu não acho que isso aí é democrático, porque de repente pode não ter feito a vontade do povo, aquele que teve 800 votos. Eu também não concordo, eu acho que aí não é democrático, eu acho que eu teria que ser os 15 mais bem votados. Mas eu fiquei fora também duas vezes por isso, por esse motivo. Então, e a regra está aí, como eu já tinha analisado, que eu já também fiquei 12 anos fora, estou voltando agora. Eu analisei que essa a minha chance era aí, que eu poderia conseguir sim, a vitória dentro desse grupo, e sabia que o coeficiente nós conseguiríamos atingir, e se eu elegesse um ou dois, eu estaria com chance. Eu não estava preocupado em fazer 1.000 votos, 2.000, a minha preocupação era olhar no espelho os meus adversários dentro do meu grupo.
Você estava preocupado se não tinha ninguém com a mesma camisa do seu time.
Não estava preocupado com
o
Niltinho, que ia ter 2.000 votos, com tal pessoa que ia ter... Não, eu estava preocupado dentro do meu grupo.
Você estava vendo, eu tenho que estar na frente do meu grupo. Eu tenho que ser o melhor do meu grupo.
E foi o que ocorreu. Né?
Então, só um detalhe. Aí, até se falou democrático, não. É que, por exemplo, às vezes, você tem um determinado partido que faz, não estou com a classificação geral, mas o PSDB, por exemplo, e o PSD. De repente tem lá os 7 mais bem votados e já faz uma Câmara com praticamente a maioria dos vereadores no partido. Então, é nesse ponto que a democracia entende que abrindo espaço para a legenda, você consegue ter uma maior representatividade.
Né? Isso, não tem dúvida. Então, mas perante a opinião pública, eles não aceitam, muitos não entendem, né? Não sabem como é que funciona. E você sabe, Vander, que isso aí foi muito importante, esses acontecimentos.
É para saber, tem coisas que acontecem, por
acontece
exemplo.
Para aprender, para o jovem, muitos jovens não sabiam disso. Mas como é que você foi eleito? E eu fico explicando, eu vou falando o coeficiente. Como é que faz as 15 cadeiras? Como é que chega nas 15 cadeiras? Então, tudo isso fez com que eu me preparei, Vander Luiz, eu me preparei para ser um bom vereador. Então, todo esse sistema eu aprendi, analisei, estudei, para que eu possa amanhã, qualquer um me perguntar sobre o porquê de eu estar lá hoje, eu estou tranquilo em responder qualquer assunto nessa relação desse problema,
uma coisa que a gente fala, assim, por exemplo, futebol. Todo mundo acha que futebol é colocar a bola na rede. Aliás, quero falar de futebol com você também. É colocar a bola na rede. Mas tem hora que sai o gol, por que o juiz não deu? Porque tem a regra do impedimento. Mas o que é isso? Se o cara receber a bola e não tiverem dois jogadores do outro time, né, dando sim. condição, ah, mas de repente acontece, ah, mas tinha um jogador só, não, mas é que a gente nunca conta o goleiro.
Sim, tem dúvida.
É, então é que não é que tem que ter um, um tem o goleiro, você tem que ter dois.
Sim.
E às vezes pode acontecer do goleiro não estar e outros dois daquele time estarem dando condições. Você vê o que mudou a regra do
impedimento. Você,
passou até, a ser discutido que muita gente não sabia por que que anulava o gol.
Tem dúvida. E até aquela questão também que a gente vê hoje, que hoje o sistema agora está mostrando legal, a bola entrou metade, vale gol metade, não vale gol metade, cada um tem uma... Sabe, são coisas assim que quem gosta do futebol, quem gosta da política, você tem
saber
que participar, saber regra. Você quer participar da política, vai ler o livro, vai ler o regimento interno, a lei orgânica do município. É importante para quê? Para que você não seja mais um na Câmara, você suba, chegue na Câmara já esquecendo a votação que você esteja. Veja bem, Wanderlei, se você pegar desde 2004, eu nunca parei de fazer a política. Eu sempre me preocupado com os problemas da cidade de São Roque. E quando eu fui para Brasília, eu achei que eu estava certo, quando diminuiu o quadro de vereadores, fui para Brasília, desde lá para cá eu vim brigando com os problemas da cidade de São Roque. Eu não sou aquele vereador que Copa do Mundo, que aparece cada 4 anos, aparece, quero ser candidato, faltando 2 meses ele aparece, aquela coisa. Não, eu estou sempre na atividade, eu gosto da política, eu acho que a política é séria, a política bem feita, ela só traz... para construir a cidade. Nós temos uma cidade que é antiga, de 356 anos, né? E hoje você vê a cidade de Sorocaba com a idade próxima, igual a nossa, e você vê o progresso. E quem que é culpado? Nós temos que começar a achar o porquê das coisas. Vou em Indaiatuba outro dia, uma cidade enorme, 100 anos, e você vê, lá tem deputado estadual, deputado federal, você vê a cidade
crescer. 3 ou 4 emissoras de rádio.
Sim. Não, é o que...
Várias agora, indústrias.
Justamente.
Aí vão falar, mas o que ajuda em Indaiatuba é o relevo, que é plano. Tudo
não
bem,
acredito.
Mas...
Nós temos o clima
aqui. A gente fala, mas a gente tem a montanha
nós
aqui também.
Nós temos um clima aqui que nos ajuda. É melhor do que Campos de Jordão, para que a gente puder explorar. Não digo melhor, mas eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado.
Não, mas a gente está mais próximo.
Muito próximo de São Paulo.
Outro dia veio o ex-prefeito de Gramado, participou de uma palestra. Que, aliás, ele perdeu a eleição lá em Gramado, ele tentava ser prefeito lá pela quinta vez, ele perdeu a eleição por, assim, 200 votos, uma coisa assim. E ele falou o seguinte, olha, vocês aqui em São Roque, com relação ao
privilegiado,
turismo, vocês têm uma grande vantagem, porque olha o mercado que de consumidores que vocês têm em São Paulo, Wander, a 60 quilômetros.
Nós estamos cercados de grandes cidades.
E ele falou, lá em Gramado, a gente tem que fazer o cara viajar até Porto Alegre, ou viajar até Caxias, e aí subir a serra.
Porra,
e falou, e quanta gente a gente conseguiu levar para Gramado?
Sim, tem dúvida.
Ele falou que é um ponto hoje turístico que chega a brigar com o Rio de Janeiro.
Tem dúvida. Agora, veja bem, nós somos praticamente próximo, muito próximo de cidades grandes como Sorocaba, Campinas, nós estamos próximos de São Paulo. Então, o que eu acho, até entrando nessa área do turismo, Wander, eu acho que nós estamos o quê? Nós estamos andando em passos de tartarugas. Eu acho que nós temos que fazer uma política séria para que nós possamos trazer todo esse potencial do turismo, não só para o lado de Canguera, não, para a cidade toda aqui. Eu acho que as pousadas têm que estar cheias agora nessa época do inverno. Nós temos que copiar, não sou contra copiar, mas copiar e melhorar o que está sendo feito em Campos de Jordão. Eu acho que você vê Campos de Jordão hoje é super conhecido e nós temos um clima, condições, todas as condições melhores do que eles lá. O que está faltando para nós, na verdade, é uma política séria, uma política de pessoas que gostem da política, que não entrem na política simplesmente porque eu queria ter o status de ser prefeito, vereador, vice-prefeito. Não, porque eu tenho conhecimento da minha cidade, sei dos problemas que a minha cidade tem e sei como posso ajudá-lo a resolver. Porque não adianta ficar o tempo todo batendo, esse prefeito foi mal e tal, e não vir com a solução, né?
Então, deixa eu falar só uma coisa aqui de Gramado. Olha aqui, ó, até peguei. É o Pedro Bertolucci, que foi prefeito 4 ou 5 vezes lá, tem grande participação no turismo. Olha só como que foi a votação lá em Gramado. O Fedoca foi eleito. Ele teve 12 mil...
Ele ganhou com esse nome?
Ganhou. Aí os caras falam de piniquinho, né? Fedoca.
Boa, ele ganhou.
Eu vou ver seu sobrenome, não. Ó, Fedoca, 12.244. E foi eleito com 50,13% dos votos. O Pedro Bertolucci, ele teve 12.182, o que corresponde a 49,87. Então, olha a diferença. O Fedoca teve 12.244. E o Bertolucci teve 12.182. 62 votos de diferença. Tá meu vendo? Amigo, é, não, é, ganhar uma eleição por 62 votos, cara, você
falar... Você vê um apelido não voz, hein? O fedido aí ganhou do outro aí.
É o Fedoca. É que eu não tenho o nome dele completo aqui, rapaz. Eu vou pegar o nome completo dele aqui.
Você percebe que a política ela é um caixinho de surpresa mesmo, né? E a gente percebe na eleição...
Olha, tá o nome aqui. O nome dele é José Alfredo de Castilho Bertolucci. Cara, mas ele tem o mesmo sobrenome do outro? Um é pequeno, Pedro, né? Bertolucci.
Ah, é cidade pequena, né?
E outro que foi eleito é o João Alfredo. Então o Fedoca vem do Alfredo, né?
Talvez.
Alfredo Castilho, Fedoca e tal. Aliás, já que 60... você entrou no tema, 60... Piniquinho. A gente não, já falou
José Luiz.
Meu nome é Zé Luiz. Vai ser Zé Luiz. Mas eu chamo você.
Não vai ser, não. Eu dei de 58, Zé Luiz.
E você nasceu em Mairinque, hein? Precisa dar o título cidadão São Roquense para você, hein? É, só nasci. Mas você nasceu em que ano, Mairinque?
Como é que é? Eu nasci no Arraial do Sapo, lá embaixo.
O Arraial do Sapo é a Vila Sorocabana.
É, isso mesmo.
É, mas que ano você nasceu?
58.
Então já tinha emancipado ou não? Você é de que mês?
Já tinha emancipado.
Já tinha emancipado. Já então emancipado. Você é Mairinque. É. Não
Mairinquense, é. Sou Mairinquense. E como também, você pouco entrou na história de Mairinque, que é importante saber que Mairinque, ele pertenceu a São Roque, como Araçariguama também, são filhos de São Roque, mas Canguera também pertencia a Mairinque. Você percebe como a história de São Roque ela tem bastante conteúdo. A história de São Roque, Canguera, na verdade, no mapa, Canguera era Mairinque.
Mas
também
teve um plebiscito lá.
Não.
Você sabe que tem, quando se emancipou Mairinque, eu não sei como que é esse dado oficial, mas eu vou levantar. Mas Canguera teria que ter ido para Mairinque.
Sim, e por
mas
que não
teve
foi?
Plebiscito, uma manifestação lá, e o pessoal do vinho quis ficar com São Roque.
Correto, correto. Por que que era São Roque? Porque São Roque era uma cidade que era muito popular, já era conhecida. São Roque é uma cidade antiga.
Nossa.
E Mairinque fomos jogar o pêssego, era mais pêssego, não tinha hoje como divulgar o vinho em Mairinque, como poderia divulgar para São Roque. E, por outro lado, também, você vê como uma coisa vai puxando outra. Nós tínhamos vinhateiro com Sabatini, que era aqui, então ia ficar muito disperso a coisa. Então, aí que está. Inclusive, teve alguns... Hoje você pega lá, por exemplo, lá o Yacht Club, é São Roque.
Ah, sim, que é do São Roque.
Você perceba como foi distribuído na época.
Ali é um trecho de São Roque.
Sim, então você percebe que eu sou, na época, eu nasci em Mairinque, porque na época já tinha emancipado, né? Então eu acabei ficando mairinquense, que para mim é um orgulho também. Eu vim muito jovem, muito pequeno, né? Porque antes era
Ferrovia. Criado no Cambará aqui?
Então antes era Sorocabana, né? Então todo mundo morava em São Roque. Era Mairinque era como se fosse um distrito de São Roque.
Porque o seu pai trabalhou na Sorocabana.
Sorocabana.
Como tantos.
Todos. Antigamente era Sorocabana, Banco do Brasil, né?
Brasital
e
Ferodo.
Juride, né? Juride. Aí que eu falo, Vanderlei, quando a gente começa a falar do passado, a gente entristece com os nossos políticos. Nós tivemos São Roque aqui, como já fala, São Roque era a cidade que já tinha, né? Nossa, se você for olhar, São Roque teve a corrida de Aleluia, Vanderlei, que era uma das melhores do estado de São Paulo, ela era oficializada. E hoje nós não temos.
Tem a Corrida da Aleluia? Tem.
Não, tem, mas não tem como era antes. Hoje em dia você vê a Corrida da Aleluia e não tem aquela divulgação, aquelas coisas que tinha.
Que era uma prova tradicional noturna e voltou agora às 6 da tarde, mas foi bem organizado esse ano.
Não, organização sim, mas a divulgação, você não vê aquela mesma coisa de antigamente. Você percebe, por exemplo, Vanderlei, que nós tínhamos campeonato de futebol, que eu sei que você vai entrar nessa área, nossa, que era muito bom, a gente conseguia ter divergência de um bairro com o outro, era paulistano com Avenida Brasil, com Mailás, com São João Novo. E hoje a gente vai indo para trás. Nós tínhamos festa do vinho, né? Na época que nós tínhamos aqui, que nós fomos, a nossa cidade até hoje é conhecida pela festa do vinho. E você vê que nós estamos perdendo todas as nossas identidades. São Roque já não está... Querem colocar alcachofra, que eu acho importante também. Mas eu acho que a gente está regredindo por causa dos maus políticos que nós viemos. Desculpa, eu vou ser muito direto. Eu não posso vir na rádio aqui e começar a falar o que o meu coração não manda. A nossa política de São Roque é uma política ultrapassada. Os políticos que a gente percebe que estão chegando, poucos sem compromisso com a cidade, alguns até aventureiros que vêm para a nossa cidade, ganham uma eleição, perdem e depois vai embora, como nós temos grandes exemplos aí. Eu acho que nós temos que começar agora acho que através da rádio, a mídia, aí, começar a divulgar o que o vereador está fazendo. Para quê? Para que na eleição aconteça justamente o que aconteceu agora. Muitos foram cortados mesmo.